We've seen this before from Hawes. It's the jump goal! They've gone quickly. Is there anybody home? Cutting in is Gareth Davis. Davis! On the line!
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
Orlando goes to free!
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do 3 Pontos para o País de Gales. Hoje iremos fazer a antevisão da quarta jornada do Torneio das 6 Nações e também do segundo jogo de Portugal no Rugby Europe Championship de 2021 contra a também poderosa Roménia. Comigo tenho, como sempre, o António. E vamos começar por falar do Itália. Gales, o jogo que abre a quarta jornada deste torneio das 6 Nações. António.
Olá, malta. Obrigado por nos estarem a ouvir. Vamos a isso, Francisco. Temos uma série de coisas para dizer sobre estes jogos.
Pronto, é verdade. Gales que chega a esta quarta jornada 100% vitorioso, não é? Com 3 jogos e 3 vitórias. E se calhar poucos esperavam, mas com um objetivo de um grande slam em cima da mesa, depois da mudança de management com o Wayne Pivac como treinador. O Wayne Pivac disse esta semana que não está totalmente satisfeito com o que tem sido a prestação da equipa, especialmente ao nível da consistência. A equipa que tem mostrado rasgos de conseguir fazer coisas melhores do que aquilo que tem apresentado, especialmente contra a Irlanda, o jogo logo a abrir, que teve um jogo bastante aquém, mas falta realmente consistência. Não concordas, António?
Sim, é verdade. Falta essa consistência E parecia que faltava também alguma intrusão e fluidez que, na minha opinião, tem vindo a melhorar um bocadinho. Obviamente, pronto, que os seus adversários dirão que Gales acabou por ser premiado pela expulsão, as duas expulsões que aconteceram. Podemos admitir que é verdade, sim senhor, mas Gales está a melhorar, a ganhar confiança. E parece-me que este jogo contra a Itália, para mal dos italianos, vai ser um bom momento para Gales, porque vai encher o peito de ar para enfrentar depois, já na última jornada, um adversário mais ao seu nível.
É importante falar de Gales contra a Itália, porque se Gales mostrou nas primeiras duas jornadas que tem uma defesa bastante, bastante consistente, com Faletau e Tiprich à cabeça, dois dos melhores placadores deste torneio, pode se calhar mostrar contra a Itália um pouco da sua magia ao nível do ataque e se calhar a esse nível mostrar um pouco mais do que podem trazer Liam Williams e Josh Adams, que mostraram já contra a Inglaterra a diferença que podem fazer relativamente a, por exemplo, o Lialf Penny.
É verdade. Por acaso tinha esperança, aliás, como falámos, tinha esperança que o Callum Sheedy pudesse ser titular para poder brilhar, para ganhar espaço, mas de qualquer das formas acho que também é uma forma de respeitar o adversário, manter a equipa ao máximo nível na perspectiva do treinador. E sim, dizes bem, o Josh Adams e o Liam Williams, que a nível de exuberâncias têm estado um ponto ou dois abaixo do Lewis Rees-Emmett, que está on fire, mas eu acho que neste jogo vão poder brilhar. Se tivesse que apostar qual dos três vai brilhar mais, não sei se era capaz de dizer qual dos três seria, mas vou dizer que o Liam, apesar de marcar ensaio, aliás, acho que todos eles vão marcar ensaio, o Liam vai ser o menos espetacular neste jogo, porque estou a apostar em Josh Adams e no Lewis para brilharem às pontas.
Só uma última nota sobre Gales, que a nível de fantasy posso dizer que eu acho que vai ser um jogo giro para ter o Alaholu como super sub.
Eu não meto o Alaholu como super sub, já sabes porquê. Callum Sheedy all the way, e espero que o Callum Sheedy tenha agora meia hora para brilhar, para fazer jogar, para marcar ensaios e para estar aos postos, que ele agora já acerta. Não é como no outro jogo. Bem, importa dar aqui um toque na Itália, se calhar.
Exatamente.
Pobres coitados, são sempre menos prezados.
Segue para a Itália.
A Itália, isto é um número bruto aquilo que eu vou dizer, mas a Itália tem 30 derrotas seguidas no Seis Nações, e não ganha um jogo em casa desde 2013. E na minha perspectiva, acho que também já dissemos aqui, apesar destes números serem completamente assustadores, a Itália consegue aqui e ali mostrar coisas muito boas.
Sim, sem dúvida.
E como já falámos, voltamos a falar sempre deles, são dois, três jogadores que eu acho que... são quatro. É o Varney e o Garbisi, que estão, acho eu, a muito bom nível. O Ioane na ponta e o Maier nos avançados, tem sido se calhar aquele que se destaca mais, e tem feito excelentes exibições. Mas depois, o que acontece é que há ali um momento, não sei bem porquê, não sei se tem que ver com a formação, digo formação do ponto de vista das academias e do desenvolvimento do atleta e do jogador, que é diferente. Mas os italianos têm esta coisa, que é um bocado latina, diria, de parece que fazem ali um desligar em momentos do jogo, são cruciais e cometem erros parvos e tomam decisões fracas, e depois isso manda uma equipa abaixo, quer dizer, e permite ao adversário, que convenhamos são todos eles em teoria, pronto, e na prática mais fortes, forte. Mas dá uma vantagem ao adversário que, pá, sinceramente, a Itália já não precisava, não é? Porque, ao fim e ao cabo, a Itália parte com um handicap à partida. Parte com um handicap à partida é uma boa frase, perdoem-me em casa, mas, pá, parte com um handicap de já sabemos que, a dada altura, por muito bom jogo que a Itália já fazer, a Itália vai fazer um disparate. E isso, pronto, isso, óbvio que, se tivéssemos que apostar, apostaríamos todos em Gales. Eu até diria que as casas de aposta não estão a dar dinheiro com isto, porque, exato, pronto, não vale a pena, só um louco é que apostaria na Itália.
Exato, antes de partirmos para o jogo seguinte, eu acho que podemos dizer que é uma vitória de Gales com um ponto de bónus que vai ser alcançada com maior ou menor dificuldade ao longo do jogo, não é? Quer dizer, só para salientar em relação aos números também, que estamos a falar de uma Itália com, neste torneio, com 38 pontos marcados para 139 sofridos, peixe, tem 19 ensaios concedidos em 3 jogos, peixe, que são apenas menos 5 que os ensaios sofridos pelas outras 5, todas juntas. Todas as outras 5 juntas só sofreram menos 5, quer dizer, só sofreram mais 5 ensaios. Enfim, não é? Quer dizer, mas pronto. A Itália, como dizes, são muitos, têm muita vontade de jogar, não têm dificuldades de chegar lá à frente. Aliás, o Monti Ioan é o segundo jogador do torneio com mais metros ganhos. Eles não têm dificuldade de chegar lá à frente, mas realmente fazem erros de palmatória que lhes dificultam o jogo. Este jogo vai com certeza, na nossa perspectiva, dar a vitória de Gales. Vitória de Gales essa que pode colocar pressão na França a nível da vitória no Torneio das Seis Nações.
Claro. É isso mesmo.
Pronto. Vamos seguir em frente para o Inglaterra-França, o Le Crunch. Le Crunch.
Le Crunch.
Le Crunch. Vamos dizer Le Crunch. O que é que temos até aqui? Temos uma Inglaterra que desilude, não é verdade? Com 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória. Mas que, na verdade, tem a história a seu favor. Não perde contra a França em Twickenham desde 2005. Mas vem de uma derrota contra Gales. Enfim, vão dizer os mais pró-Inglaterra que foi um bocadinho prejudicada pela arbitragem, ironicamente, não é?
Exato.
Mas não deixa de ser uma derrota por 40-24, não é?
É
40-24 são números um bocadinho pesados para dizer que foi a arbitragem que teve a culpa toda. Mas pronto, o Eddie Jones acaba por não mexer muito no squad, mas faz algumas alterações. O Jamie George sai do 15 para dar lugar ao Luka Ondiki. O Max Mullins, teu protegido, substitui um Elliot Daly que contra Gales não estava lá, não é? Naquele ensaio do Hardy, não é? Hardy, o 9 de Gales que foi substituir, que jogou a titular, do Gary Davis. Aquele ensaio dele que joga rápido, o Elliot Daly está de costas.
Estava de costas, sim.
Aquela coisa que se diz aos megabummies, não é?
Nunca viram as costas
ao jogo, não é?
Nunca viram costas.
Portanto, enfim, ele continuar nos 23, se calhar surpreende alguns treinadores que possam estar aí desse lado. Charlie Wills no lugar do Johnny Hill, se calhar mais tático outra coisa. E o Ollie Lawrence de regresso aos convocados. Para dar se calhar mais profundidade nos três quartos.
Sim, não vai trazer muita criatividade, mas pronto, é um centro. Não sei como é que o Eddie Jones está a pensar. Eu acho que esta entrada do Mullins em substituição do Daly é uma pequena confirmação por parte dele que afinal ele está acordado e que reconhece que nem tudo vai bem para os lados das terras da rainha, mas não parece de todo o suficiente. Estas alterações não parecem suficientes. Obviamente que o Kondiki é o melhor talento da Inglaterra no momento, é um dos melhores do mundo no momento, tem que estar a titular. Mullins a titular, sim senhor, acho que sim, está melhor que o Daly, vai fazer melhor, mas parece-me insuficiente. E apesar de, como disseste bem, a história estar ao lado da Inglaterra, a verdade é que num passado recente a França foi a única equipa, salvo erro, que venceu a Inglaterra em 2020.
Ganhou o ano passado, exatamente.
Exato, no início das Seis Nações. E digo mais, deveria ter ganho duas vezes. E tinha ganho com a equipa A e tinha ganho com a equipa B. Isto é importante referir. O que é também giro aqui neste ponto? É que o árbitro que apitou a final da Taça de Outono, o senhor Andrew Brace, vai ser o mesmo que vai apitar o jogo amanhã. E obviamente que aqui nas redes sociais e neste mundo gigantesco da internet, os trolls do costume já começaram a levantar-se e a dizer que a Inglaterra foi prejudicada no último jogo e agora lançam este senhor a arbitrar para favorecer a Inglaterra. É óbvio que isto é um disparate. Os árbitros são seres humanos e cometem erros, e diga-se de passagem que dentro do universo dos árbitros de todos os desportos, o árbitro do rugby está no top dos mais qualificados, por isso não aceita estas tretas. Mas não deixa de ser curioso que seja o mesmo árbitro a apitar, quando os franceses tiveram tantas queixas, não é? O que é que é espetacular aqui para a França? É que temos o Virimi Vakatawa de volta e temos o Ntamack no banco, que já libera. Não tem estado mal, não fazia sentido lançar já o Ntamack, mas ter um Ntamack no banco... não é para qualquer equipa do mundo.
Sem dúvida. Eu, por acaso, queria dar mais uns toques na Inglaterra, que é o seguinte. Eu acho que dos maiores problemas para a Inglaterra, sem dúvida que vai ser o embate na terceira linha, porque tem sido dos maiores abonos da França, o Aldrit, Leroux e o Charles Olivon, não é? Tem estado num plano de destaque óbvio. Tem sido se calhar a melhor terceira linha deste torneio que contrasta com a terceira linha da Inglaterra, que tem o Tom Curry, que é sempre consistente, está sempre num bom nível, mas depois tem dois terceiras linhas que estão claramente em subrendimento, que é
quase em pré-reforma, sim.
Exatamente, o Mark Wilson e o Billy Vunipola. Bem, se quisermos ser um bocado exagerados e falarmos de um 3-1, Vai ser um bocadinho complicado, e se acrescentarmos a isso que o Fabien Galthié, o treinador da França, traz para este jogo no banco apenas 2/3 quartos. Portanto, ele reconhece que a luta pode ser ganha nos avançados, ele reconhece que o handicap da Inglaterra pode estar nos avançados e vai carregar por aí. Sem dúvida que ter o Fiku e o Vakatawa contra Farrell e Henry Slade vai ser um duelo interessante. Vai ser um duelo interessante porque o Vakatawa é um jogador muito possante, mas até acho que em termos físicos o Fiku faz a maior moça. Até acho que o Fiku faz maior moça que o Vakatawa. Vai ser um duelo interessante. Vamos ver quanto tempo é que o Ford... Vamos ver como é que vai ser a abordagem ao Ford, não é? Em termos de da terceira linha francesa, em termos do que é que o Fiku pode fazer ao Ford. Se o conseguirem apertar, vai ficar muito complicado. Sim, para a França.
A verdade é que vamos lá aqui ver. O Ford não precisa de ser muito apertado para estar a bola. E o nosso amigo Owen Farrell também não. Pelo menos não tem sido, aliás, tem sido isso que nós temos visto, não é? Por isso, eu se calhar até diria que a ordem dos franceses é não lesionem o forte, senão ele ainda sai e depois temos que fazer umas alterações que podem ser complicadas para nós. Estou a brincar, obviamente, mas é verdade que esta Inglaterra amanhã vai ter que mostrar tudo aquilo que não mostrou até hoje, quase, neste torneio, para umbriar com a França. Não obstante que se há equipa que é capaz de estar mal e aparecer bem, é a Inglaterra, porque pronto, tem jogadores espetaculares. Nós estamos a brincar, obviamente, com a questão da pré-reforma e o Billy Vunipola, que está um bocadinho com peso a mais, mas Billy Vunipola é Billy Vunipola e pode ter momentos espetaculares. Só também aqui uma última nota para o Eddie Jones que esqueci-me de dizer. Ele já está a sentir apertado e está a ser apertado por vários lados, inclusivamente com o Gatland a dizer que o Sam Simmons provavelmente será o número 8 dos Lions, o que é curioso,
como já falamos, exatamente.
E o Eddie Jones veio-se defender e veio defender os jogadores, que eu acho muito bem, dizendo que pronto, é os jogadores que ele confia e tudo mais, e até disse que com Anthony Watson é o jogador que ele treinou, que mais se dedica, é uma coisa assim deste tipo, não quero estar aqui a errar, mas pronto, sentimos já essa... Eu não sei se é nervosismo, mas há pelo menos... O Eddie Jones não tem essa coisa de se justificar e agora pareceu-me que se justificou. Pareceu-me.
Bom, de qualquer maneira, eu aposto na França.
Ah, sim, eu aposto na França.
Seguimos para Edimburgo. Vamos seguir para Edimburgo. A Escócia, que tem dois jogos, uma vitória, uma derrota e um jogo adiado, à semelhança da França, não é? Em relação de, só uma coisa, só um à parte em relação à França, que vai ser curioso perceber como é que a França vem, se perdeu momentum, não é? Com a paragem ou se ganha o fogo, vamos ver.
Pois, é importante.
Vamos ver, porque estava num crescendo de forma incrível. Vamos ver o que aí vem. Enfim, seguindo para a Escócia, vem a Escócia, que por outro lado começou muito bem contra a Inglaterra. Como já dissemos aqui, esperava-se um grande jogo também em casa contra Gales, não foi assim. E pronto, perdem por demérito, eu acho que mais por demérito do que propriamente por um grande jogo de Gales, por demérito e por grandes lances de génio do Luís Rees-Emmett, não é? Mas pronto, aquele jogo adiado contra a França, diz o Gregor Townsend que permitiu pôr certas coisas em perspectiva, e a verdade é que permite trazer ao Gregor Townsend quatro jogadores, três especificamente, que se calhar não teria sido possível recuperar, não sei, a nível do squad, que é o Sean Maitland, o W. Pinel e o Jamie Ritchie.
Sim, portanto, são nomes importantes.
São nomes perfeitamente importantes.
É verdade. A Escócia tem aqui um ponto de interrogação sobre este resultado, porque eu acho que nenhuma equipa vai ganhar facilmente, obviamente, E que do ponto de vista das estatísticas e da história, a Irlanda é a favorita. Acho que são 5 jogos a ganhar contra os escoceses e a marcar uma média de 25 pontos por jogo. Mas a história parece-me que será diferente. Eu espero que a paragem tenha sido positiva para a Escócia, para que este momentum que eles estão a ter continue a dar frutos e que possam amanhã vencer a Irlanda. Mas aqui já não podem vir de mim ao dizer que devem apostar neste ou naquele, porque será muito renhido. E sinceramente acho que pode estar muito preso a um ponto estruturante, que é se os irlandeses conseguirem parar o Og e se o Finn acordar pronto para o outro lado da cama, ou não acordar para esse lado da cama, já nem sei, assim a Irlanda ganha. Se não pararem o Og, tentar de uma forma incrível, e se o Finn amanhã se lembrar de partir a loiça, aí, meus amigos, a Escócia vence. É isto que eu acho.
É uma Escócia que foge muito ao que tem sido a Escócia nos últimos anos. E o Paul O'Connell, a lenda viva do rugby, não é? O Paul O'Connell, neste momento, está no staff técnico da Irlanda esta semana. Descreve a Escócia atual do Gregor Townsend como a melhor Escócia que viu jogar nos seus 20 anos de carreira. Portanto, 100%.
Pois.
Esta Escócia dá gosto de jogar, não é? Quer dizer, Mas é uma Escócia com mais profundidade. É uma Escócia que tem banco, é uma Escócia que, além de ter banco, tem um shadow squad interessante, não é? Pronto, tem aquele Cameron Redpath, lesionou-se, agora volta para trás, quer dizer, tem o Hugh Jones, tem jogadores interessantes a surgir, mas a Irlanda não deixa de ser a Irlanda, não é? Aquilo que tu disse esta semana, que tu tinhas dito no outro dia, do shoulder contra a França não se viu, pode-se ver a qualquer momento.
Não é? Sim, eu acho que o calendário aí foi mais amigo da Irlanda, porque faz 2 jogos difíceis, depois um jogo mais fácil, em que arrebitaram, em que o Sexton aí já espalhou chocolate, e pronto, e o Keith Earls teve que se sentar no banco para agora voltar à titularidade, e de resto a equipa está muito, tem sido esta e tem estado bem, por isso acho que será um grande duelo amanhã.
Só dizer que o duelo é no domingo.
Ah, o duelo é no domingo, claro. Amanhã temos Portugal e os outros 2 jogos, exatamente. Este é no domingo.
Só agora vamos alongar-nos só um bocadinho mais na Irlanda. Só para, é assim, a Irlanda que, antes de passarmos para Portugal, porque a Irlanda foi ensanduichada com 2 derrotas, não é? E com aquela vitória obrigatória sobre a Itália. Mas, enfim, teve o Sexton atado com cordas e depois lesionado, que não pôde mesmo jogar. Mas acaba por ter jogado o Billy Burns e o Ross Barron ali meio a ver. Deixa que eu deixo, não é? Pronto. Mas, para mim, a maior surpresa é, neste momento, o Conor Murray voltar às opções, mas manter-se o Gibson Park a titular. Pois. Este fim de semana é interessante o Andy Farrell manter o Gibson Park, visto que quando o Sexton voltou de lesão não houve meias medidas em tirar o Billy Burns de titular e voltar o Sexton.
Sim, mas aí o Gibson Park não tem estado mal, não é?
Sim, é verdade.
Já o Burns e o Burn têm sido uma miséria, coitados. Isso é relevante. Que mais há a dizer? Tenho pena que o Casey não esteja no banco. Eu pronto, são opções de treinador e ele quer ganhar muito este jogo, e nós teremos mais anos para ver esse miúdo a jogar, porque eu acho que está ali um talentoso jogador que vai dar que falar.
Deixa-me só perguntar uma coisa para fecharmos aqui este jogo. Achas que podemos estar perante dois aberturas potenciais dos Lions.
Ah, sim, sim.
Ainda? O Sexton ainda? Quer dizer, enfim.
O Sexton é o Sexton, como já disseste também algumas vezes. O Sexton é o Sexton.
Pronto. Warren Gatland, sabemos que gosta muito do Johnny Sexton, não é? Quer dizer, e estando o Sexton bem, eu acho que tem de ir, não é?
Sim.
Entretanto, saiu o aqui também, seguindo as teorias de conspiração do António, saiu um suposto calendário leaked da digação dos Lions à África do Sul, que será em solo britânico, não é?
Sim.
Pelos vistos, e não há um jogo em solo irlandês, portanto isto vai dar que falar, mas pronto. Vamos seguir para o jogo de amanhã, o primeiro jogo do fim de semana, o jogo de amanhã à 1 da tarde, o jogo que opõe os Lobos à Roménia. Queres começar, António?
Sim. Vamos começar pela primeira linha portuguesa. Eu acho que a nossa primeira linha não teve muito bem contra a Geórgia, como vimos e falámos também com o Vasco no início, logo a seguir ao jogo. E eu gosto muito do Francisco Fernandes. Se estiver bem, vai ser uma mais-valia, sem dúvida, para a seleção e para a nossa melee. Porque, pronto, a melee da Roménia não é a melee da Geórgia, mas a melee da Roménia não é matéria para brincar. E a Roménia viu o jogo, não é? Os treinadores da Roménia viram o jogo Portugal-Geórgia e viram que nós passámos mal nessas fases táticas e nos mulos, por isso acredito que irão pressionar por aí. E esse é um ponto relevante na minha perspectiva. Mais alterações é que temos aqui? Temos o Manuel Picão a entrar a titular. Também me parece bem. Pronto, acho que o Luigi não teve muito bem. Os três quartos mantêm-se. Também não vejo grandes razões para alterar. Gostei muito daquele três de trás e acho que continuam a ser as nossas melhores armas, estes três quartos. E sim, acho que é por aqui. Temos também alterações no banco. Sobretudo são duas, salvo erro, o Eduardo Diniz e o Moise, que pronto, passa para o banco. De resto, temos mais ou menos os mesmos jogadores. Vamos ver se desta vez os médios são alterados ou não. Ainda não tivemos a oportunidade de ver o Theo Entrega jogar, nem agora o Jorge Abcacis. Isso também pode ser bom, porque eu acho que se eles entrarem é porque o treinador vai ter a confiança para os lançar, quer dizer que já vamos estar a ganhar, não é?
Exato. Pronto, eu como nós falámos aqui tanto com o Lois como com o Vasco, eu acho que o nosso plano de jogo vai ser sem dúvida jogar ao largo, jogar rápido. Para isso vamos ter de haver continuidade, vamos ter de arriscar nos offloads. Eu acho que, como falámos aqui na semana passada, temos de confiar nas nossas capacidades, não é? Sem dúvida que do outro lado estava a Geórgia. Deste lado, do lado de lá, não deixa estar uma seleção poderosa também, como é a Roménia.
Sim.
Mas penso que Portugal, tendo em conta o que mostramos contra a Geórgia, acho que estamos perfeitamente capazes de jogar olhos nos olhos e se calhar a Roménia sair de Lisboa com um resultado bastante desagradável. Eu, pronto, isto também é um bocadinho entusiasmo mais a falar, mas se tivermos com os nossos pontos fortes bastante, bastante aliados, eu acho que podemos almejar a um resultado bastante interessante. A Roménia vem de uma derrota na Rússia, não é? Um 18-13, também não é uma derrota contundente, não é? E é na Rússia, portanto. Vem com a lição estudada, são jogadores pesados, são jogadores fortes, mas não são, por exemplo, os três quartos da Geórgia, não é? Não têm a capacidade para pressionar os três quartos portugueses como a Geórgia teve, portanto. Acredito que Portugal vá ter mais espaço para jogar. Portanto, eu acho que se conseguirmos ter boas transmissões, bolas tensas, bom, eu acho que vamos ter a possibilidade de ter um bom resultado, pressionando na defesa, conquistando faltas e respeitando o ritmo do Samuel Marques, esperando que este tenha a bota afinada desta vez.
Sim, eu tenho essa esperança. Gostava muito que Portugal amanhã fizesse os 5 pontos. Estamos todos a torcer por isso, naturalmente. É muito importante vencer, não permitir que a Roménia faça ponto bónus, 2. E a cereja em cima do no topo do bolo é claramente o ponto bónus ofensivo e conseguir os 5 pontos. Se nós jogarmos de forma alegre, um bocadinho com menos pressão aqui nas linhas atrasadas, com mais confiança, digamos assim, com os passos mais flat, menos
jogar, exatamente.
Menos em tanta menos profundidade, pontos. Exatamente, que por vezes aconteceu, como é normal, porque nós estamos a jogar contra uma equipa que pressiona forte, alto e consistentemente, que é aqui a esperança, que a Roménia não consiga, obviamente, a consistência que a Jorge apresenta, e então aí percebamos que há espaço a jogar, vamos jogar flat, vamos meter a bola a rolar até à ponta, meter os nossos três de trás a espalhar magia. Eu acho que é isso que nós somos capazes de fazer, como já o provámos, e espero que é isso que vá acontecer amanhã, logo à 1 da tarde, na RTP2. Vai ser bom para estarmos com uma boa almoçarada, ainda confinado, mas pronto, por Zoom, como nós fazemos com os nossos amigos, e acompanhamos essa excelente vitória que aqui estamos a prever, naturalmente.
Exatamente.
Portanto, aqui não sei se há apostas, nem sei se as casas de apostas abrem para isto, mas obviamente se houver, apostem em Portugal. Aposta em Portugal, estamos com os lobos.
Exatamente. Para terminar, uma palavra mais uma vez para o facto da transmissão ser em canal aberto e dar a oportunidade para todos conseguirmos acompanhar e apoiar a nossa seleção. Um abraço a todos. Até ao próximo episódio. Foram mais 3 pontos para o País de Gales.
Muito obrigado, malta. We've seen this before from Haas. It's the chop goal! Quickly, is there anybody home? Cutting in, Gareth Davis! Davis! On the line! I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Orlando!